Mundo de curiosidades. Dinossauros tinham escamas ou penas? Os dinossauros sempre foram classificados como um grupo de répteis que desapareceram para sempre há mais de 66 milhões de anos. Sendo classificados como répteis, nada mais adequado do que imaginá-los como os que vivem atualmente, que têm o corpo recoberto por escamas, certo? Mais ou menos. As descobertas de fósseis de dinossauros com plumas e penas em rochas do Jurássico e do Cretáceo da China provocaram uma verdadeira revolução no que se supunha saber sobre esses animais. Há pelo menos um grupo de dinossauros que se assemelhava muito às aves atuais. Os chamados, entre aspas, dinoaves, tinham o corpo recoberto por plumas e escamas. E em nada se assemelhavam a um lagarto ou crocodilo atual. Já os titanossauros, por exemplo, que foram comuns no Brasil há 90 milhões de anos, apresentavam um tipo de escama bem grossa e pesada, chamada osteodermo. Isso quer dizer que alguns dinossauros tinham penas e outros tinham escamas. E todos foram animais incríveis, que deixaram seu registro para sempre na história da vida na Terra. Texto de Ismar de Souza Carvalho, do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Audiodescrição. Ilustração. Sobre um círculo laranja quadriculado está um dinossauro preto. Balões de fala com escamas, pena e um X apontam para ele. Fim da audiodescrição. Lua de dia. Audiodescrição. Fotografia da lua cheia, com nuances em tons de cinza escuro e também esbranquiçadas. Fim da audiodescrição. A Lua é o satélite natural da Terra e leva cerca de 29 dias para dar uma volta completa em torno do nosso planeta. Durante seu percurso, o formato que vemos no céu vai mudando, e esses formatos são conhecidos como fases da Lua: nova, quarto crescente, cheia e quarto minguante. Mas, na verdade, a Lua apresenta uma fase a cada dia. Conforme ela faz sua trajetória ao redor da Terra, a depender de sua posição, vemos uma determinada forma. Mas como podemos ver a Lua durante o dia? Isso acontece durante as fases minguante e crescente. Na primeira, a Lua só aparece à nossa vista pela manhã e na segunda, pela tarde. Isso acontece devido à posição relativa nessas fases entre a Terra, o Sol e a Lua, que reflete a luz do Sol e se torna visível também durante o dia para nós, aqui na Terra. Texto de Vera A.P. F. Martim, do Departamento de Física, do Observatório Astronômico Antares, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Asas coloridas? Como? Uma das características mais marcantes das borboletas são suas asas intensamente coloridas e delicadas. Mas de onde vêm essas cores e desenhos diversos? Os inúmeros desenhos e cores diferentes das asas desses insetos são percebidos pelos seres humanos porque as asas são cobertas por escamas microscópicas. Essas estruturas são milimetricamente organizadas nas asas e, ao entrarem em contato com a luz, lhes dão cores vibrantes. A explicação para essa explosão de cores está num fenômeno físico, a decomposição da luz. Quando a luz branca atravessa as plaquinhas, dependendo da direção, o olho humano detecta uma ou mais cores diferentes. O resultado é a beleza que apreciamos nas leves asas desses incríveis insetos. Texto de Kaique Dantas Vasconcelos, Heraldo Medeiros Costa Neto e Elmo Borges de Azevedo Coque, do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da Universidade Estadual de Feira de Santana. Audiodescrição. Fotografia. Sobre fundo verde desfocado, uma borboleta de asas nas cores preto, amarelo, branco e laranja está pousada em pequenas flores rosadas de miolo amarelo e folhas verdes. Fim da audiodescrição. Onde não há vida? Audiodescrição. Ilustração de um X vermelho. Ele tem olhinhos, nariz e boca. Ao redor dele, outros 4 X nas cores preto, azul, verde e vermelho. Fim da audiodescrição. Sabia que tão difícil quanto encontrar vida fora da Terra é encontrar algum lugar na superfície do nosso planeta que não tenha vida? Só que, em 2018, um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos e do Canadá resolveu explorar o solo ao longo de uma cadeia de montanhas na Antártida e encontraram os primeiros pontos conhecidos da superfície terrestre sem qualquer sinal de vida. Na verdade, havia micro-organismos na maior parte das mais de 200 amostras de solo investigadas. Mas em algumas porções das regiões mais altas, onde o frio é ainda mais severo, o solo é mais seco e tem maior concentração de sais, nenhum sinal de vida microbiana foi detectado, mesmo com o uso de diferentes e modernas técnicas de procura por micro-organismos. Parece que a combinação dessas diferentes condições extremas, persistindo por tantos anos naquele local, impediu que os micro-organismos que eventualmente chegassem ali pelo vento sobrevivessem. Texto de Vinícius São Pedro, do Centro de Ciências da Natureza, da Universidade Federal de São Carlos.